Olá, meu nome é Daniel.
Olá, meu nome é Nelson.
E eu sou o Caio e nós somos do Grupo Cafa. E não é Cafajeste, a gente tira foto de bonequinho.
Uga, tchaca, uga, 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 tchaca, uga, 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 tchaca, uga, 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 tchaca, uga, uga, uga,
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.
E aí, galera, beleza? Está começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e o único bonequinho que eu tenho pra fotografar são os do McDonald's, né? Porque eu tenho dinheiro pra comprar action figure.
É uma boa maneira de começar uma coleção.
Dá pra começar, né?
É. E eu sou o Rafael Petro, que só tem um Funk Pop.
Né? Você acabou de ganhar.
Ganhei hoje. Enquanto eu já tô pensando onde eu vou colocar ele na prateleira pra poder organizar todos os próximos que vierem, vamos pras mensagens.
Bom dia, majestade.
Bom dia, Zazu.
Eu lhe trago as notícias matinais.
Vá falando.
Como já é de costume, vamos falar da 46graus.com, que é a melhor plataforma para você construir o seu site e não perder tempo redimensionando foto e nem tendo trabalho com programação. Além disso, você tem lá o Index, que você pode publicar as fotos para o cliente fazer a escolha ou já fazer o download das fotos em alta, e também a aprovação online do álbum, onde você manda o layout e o cliente já faz os comentários se for necessário, aprova e aí você já pode mandar para produzir sem ter que ficar trabalhando demais. Então acessa agora 46graus.com, conheça os pacotes que com certeza um deles cabe no seu bolso.
E sabe o que também cabe no seu bolso? O Busque Fotógrafo, que é de graça, e que é o primeiro e maior site de busca segmentado de fotógrafos profissionais do Brasil. Foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta e em breve mais novidades e serviços para o fotógrafo. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
E uma outra coisa que tem que caber no seu bolso é o seguro do seu equipamento. Você não pode ficar sem ele, porque senão você não consegue trabalhar. Então acessa agora www.elegecorretora.com.br e faça já o orçamento do seu equipamento. É um pouquinho que você vai gastar por ano, mas que vai valer super a pena, porque a garantia é praticamente de tudo. Uhum. Até de burrice se deixar cair na água.
Né, então.
Tem lá, tem a cobertura. Tem lá, tá escrito, burrice se deixar cair na água.
Burrice.
Cobre tudo. Não tem como você ficar sem a sua ferramenta de trabalho. Então acessa lá www.elegecorretora.com.br e faça já o seguro do seu equipamento.
E concluindo meu testemunho do último programa, eu já recebi o valor.
Tá vendo?
Ó que coisa.
Rápido,
já tá na conta.
E fácil.
Ó que beleza.
Muito bem. E antes de terminar os recadinhos de hoje e já passar pro episódio, que tá super legal, temos duas notícias tristes, né, essa semana.
Uhum.
Todo mundo acompanhou aí o que aconteceu com o time da Chapecoense, uma tragédia que a gente ficou super chateado também. Então a gente manda os sentimentos aqui para as famílias, mesmo que elas não estejam ouvindo nosso programa. Mas acabamos de receber hoje também uma notícia de uma colega nossa de trabalho que sofreu um acidente de helicóptero e também veio a falecer, que é a Naila Cristina. Então, os nossos sentimentos para a família. E, galera, provavelmente ela vai ter trabalhos para entregar, coisas que ficaram pendentes. Se a gente conseguir alguma forma de ajudar e passar essa informação para quem puder ajudar, seria legal a gente tentar entrar em contato e ajudar a família, ajudar ela tendo, enfim. Na verdade, é que os clientes sejam atendidos da forma que devem e a gente pode fazer a nossa parte ajudando. Então, quem tiver o contato, ou a gente vai tentar o contato por aqui de alguma forma, a gente vai passar para vocês na fanpage ou pelo site quando for possível, combinado? Infelizmente isso acontece, estamos correndo esse risco todo dia, mas a gente tem que achar alguma forma de confortar a família e também de não deixar os clientes na mão. Então vamos ao episódio de hoje, espero que vocês se divirtam.
Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
Bom, Bom, pessoal, como puderam ver, o bate-papo é pra você, fotógrafo nerd ou nerd fotógrafo, tanto faz aí a ordem, pois a gente vai falar de uma fotografia muito específica. Na verdade, quando a gente fala de fotografia, a gente conhece mais as áreas de publicidade, casamento, essas coisinhas mais visíveis. Mas é pela primeira vez, e na verdade eu não sei onde a Ana encontrou este grupo, a gente descobriu que essa galera fotografa bonequinhos, os famosos action figures. E hoje a gente vai entender como é que funciona essa patotinha. Bom, então já conheceram o Caio, o Nelson e o Daniel. Todos os três estão aqui presentes para falar sobre essa área tão diferente e que eu espero que vocês gostem do bate-papo de hoje. Bom, quem começa aí, eu queria saber a história de cada um e, assim, qual é o envolvimento com a fotografia?
Sou o Nelson, né? Eu comecei com a fotografia junto com o grupo, praticamente. Ou seja, a partir do momento que a gente criou o grupo, nos três primeiros meses, né, logo após a criação, eu já dei entrada num curso de fotografia. Então, ou seja, tudo que eu sei de fotografia de 2 anos até hoje foi devido em função do grupo.
E desde então nunca mais tirou foto, né?
É, mas essa é outra parte, né? Essa é outra parte. A gente pratica aqui, pratica ali quando dá tempo. E aí, quando tem um ataque criativo assim, aí a gente sai pra fazer alguma coisa. Mas nos outros 99% dá aquela preguiça.
Pô, meu nome é Caio Botter. E, igual o Nelson, eu também comecei a ter mais gosto em enxergar a fotografia como fotografia mesmo, quando eu entrei no grupo CAFA mesmo. Você tá lá navegando pela internet e tudo mais, um nerd gordo, esquisito, aí você acaba dando de cara com algumas fotos diferentes, assim, que você fala, poxa, que é isso, sabe? Você vê aqueles bonequinhos que você vê normalmente nas lojas, na sua prateleira, de um jeito totalmente diferente. Eu me interessei muito por isso e falei, meu, se esses caras conseguem, por que eu não vou conseguir? E meio que galguei, assim, sabe? Comecei do básico, comecei com aquela fotinha de prateleira básica com celular e aos poucos fui evoluindo, você vai estudando mais, você vai pegando interesse, aí o foco deixa de ser a coleção, passa a ser mais a questão fotográfica mesmo, e hoje tô aqui estudando fotografia pra valer.
Bom, meu nome é Daniel, eu sou diferentão. Eu, na verdade, comecei por fora do colecionismo. Eu comprei uma câmera e o que me fez comprar uma câmera foi um desejo antigo, porque quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, minha irmã fazia um curso técnico em publicidade. E um dia ela chegou em casa com uma câmera analógica e tinha que fazer fotos pro curso. E ela pediu pra eu posar pra ela, fiz uma pose, ela tirou uma foto. Depois ela veio com as impressões, né, da foto. E tinha também fotos que ela fez em Minas Gerais, numa viagem que ela fez, fotos de um rio. Eu tava na expectativa pra ver as minhas fotos, mas acabei vendo as fotos que ela fez de paisagem e fiquei impressionado, assim, né, com aquele processo. Da fotografia, revelação, você espera, chegou, quando você vê aquilo, putz, que incrível. Então, muito mais tarde, quando eu tive minha independência financeira, fui atrás de uma DSLR e comecei a estudar fotografia. Mais tarde, em contato com o Alex, que é um dos fundadores do CAFA, ele me apresentou o CAFA, só aí que despertou a minha curiosidade de como era fazer foto de bonequinho. Mas quando eu comecei a fotografar, comecei com flor, macro, gambiarra, lente invertida, assim que eu me divertia, paisagem também, mas eu já me divertia antes de fazer foto de bonequinho. Mas principalmente essa questão do processo fotográfico, né, de se ter um tempo para você ver o resultado, foi o que me levou aí a comprar uma câmera quando eu tive a oportunidade.
Eu acho que é o primeiro episódio que a gente grava com pessoas que não têm a fotografia como profissão. E aí eu gostaria de saber de vocês, né? Eu acho que é até legal a gente aproveitar essa oportunidade e perguntar para vocês que não estão na área, não estão em nenhum dos mercados que normalmente a gente entrevista a galera aqui no programa, para falar qual a visão de vocês da fotografia hoje, né? É algo que é relacionado ao dia a dia, já, né? Uma fotografia popular? Ou você ainda acha que é uma fotografia depende ainda da profissão, no sentido de que existe uma grande diferença ainda dos profissionais da área ou pra galera que fotografa o dia a dia sem compromisso.
Você fala em relação à fotografia de boneco?
Não, em geral. Como é que vocês enxergam, assim, qual que é a visão de vocês, né, como pessoas que gostam de fotografia, mas não tem ela como profissão? Vocês acham que já existe uma grande diferença pros profissionais? Ou hoje a galera que fotografa mesmo no dia a dia já tá também fazendo um trabalho super bacana e que essa diferença técnica não é tão visível assim?
Ah, entendi. Não, no meu ver, assim, porque eu fiz um curso, quando eu fiz o cursinho, foi aquele curso bem básico mesmo, básico do básico, introdutório. Tanto que quando eu entrei pro curso, eu já sabia muita coisa, a questão de ISO, diafragma, obturador e tal. E eu acho que tem diferença, sim, do casual, do fotógrafo casual pro profissional. Tanto em questão, acho que, de equipamento, né? Você vê a diferença de equipamento, apesar de que tem gente que bate na tecla de que o equipamento não é tudo. Concordo, não é tudo, mas é uma parte importante, né? Uma parte essencial. E eu acho que o casual, por exemplo, eu, de um profissional, tem uma distância grande, principalmente no olhar ainda. Porque, por exemplo, eu tô andando na rua, eu não ando com a minha câmera. Eu tenho uma DSLR também, só que eu não ando com a minha câmera. Ou seja, às vezes eu tô indo pro trabalho, tô no ônibus e eu vejo uma imagem e falo, poxa, isso daqui daria uma foto legal. Já o fotógrafo não. O fotógrafo desceria do ônibus e faria a foto legal que ele teve na mente ali, na hora, entendeu? Então, é isso que dá essa com o tempo, né? Isso abre uma distância bem grande entre o fotógrafo casual e o profissional.
Pois é, eu vejo muito, a gente sempre tá vendo, tá? Porque no CAFA são média de 50 fotos por dia, assim, sabe? Então a gente sempre tá vendo trabalhos novos das pessoas. E olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vejo qualidade profissional em muita foto que eu vejo no CAFA de gente tirando foto de bonequinho. Sabe? Qualidade profissional, eu digo, por exemplo, é totalmente diferente você tirar uma foto de pessoas, né? Fazer, por exemplo, um evento social, do que você tirar uma foto controlada dentro da sua casa e tudo mais. Ficaria mais perto de um tipo de fotografia de estúdio, né? Mas você vê a pessoa pensando na luz, a pessoa pensando na composição, pensando em pose, pensando em como a mensagem da foto como um todo. Então, eu vejo muita gente que sabe que a única coisa que falta para essa pessoa dar aquele estalo e ela perceber que ela conseguiria fazer trabalhos incríveis se ela fosse realmente entrar profissionalmente na fotografia, ganhando dinheiro com isso, eu acho que tem muita gente que tá nesse limiar, assim, muito próximo. É que aquela coisa, quando você vira profissional de fotografia, eu acho que você perde uma coisa muito grande chamada tempo. Porque quando você tá fazendo um projeto para você, você pode botar toda a sua criatividade ali, você pode parar, você pode pensar o máximo que foi e tudo mais. E quando você é profissional, eu acho que já tira um pouquinho das flores, porque você já tem um cliente do outro lado querendo um produto, né? Querendo que você demonstre determinado resultado, então você tem que seguir aquelas necessidades daquele cliente, né? E você tem que tomar decisões muito mais rápidas, porque tempo é dinheiro, né, gente? Então não dá pra você ficar muito tempo pensando, muito tempo editando, muito tempo fazendo aquelas coisas. Só que na questão da diferença de qualidade de trabalho, eu vejo que se a pessoa realmente se esforça, ela chega muito próximo dos resultados, tanto mesmo sendo um amador como um profissional. Aqui minha visão meio que, por exemplo, de amador profissional, seria mais uma questão não necessariamente de conhecimento, mas, por exemplo, questão de fonte de renda, né? Por exemplo, se você tem a fotografia como sua fonte de renda, você pode ser considerado um profissional, né?
Eu penso da mesma forma.
Sim.
Porque ser um profissional também não quer dizer que ele saiba o que ele tá fazendo, né?
Sim, tem muito profissional por aí que não deveria ser.
Porque tem excelentes amadores e péssimos profissionais, né? E às vezes, por exemplo, um excelente amador consegue fazer um trabalho muito bom do que um profissional que sabe que, ou às vezes ele não liga muito pro serviço dele, entendeu? Ah, sempre tem, em toda profissão tem, né?
Não, e foi aquilo que você falou de quando a gente passa a trabalhar com uma coisa que até então era um hobby, a gente tem essa obrigação de entregar o trabalho pro cliente, e aí o que acaba acontecendo com muita gente é: para de ver isso como um hobby, trata isso só como trabalho, não produz mais coisas, não faz mais projetos pessoais, né? Acaba ficando desiludido da vida com o negócio, porque não tem tempo para projetos pessoais, tudo. E o pior de tudo, que é parar de estudar. Porque quando você é um entusiasta, é um amador, você quer aprender cada vez mais para produzir uma coisa legal. E muita gente, quando vira profissional, fala: ah, agora eu não preciso mais estudar, eu já sei fazer tudo. E aí é onde tá o problema, né? Onde tá o que não deveria acontecer.
Uma coisa que eu acho engraçada é que, como o Caio falou, também percebo essa qualidade na galera que participa do grupo, que posta foto, apresenta suas fotos lá no grupo. E tem muita gente que faz fotos maravilhosas, com uma qualidade técnica muito boa, e que nunca se arriscou a fazer outro tipo de foto que não a foto de bonequinho. Um determinado dia eu postei uma foto na minha timeline, um colega falou: poxa, nunca me arrisquei a tirar foto de pessoas. Eu falei: pô, cara, você tem uma câmera, né? Você não pode se limitar a tirar foto só de um assunto, né? E eu penso que você variar os assuntos, variar seus temas, é o que faz você realmente aprender, né? Você não, por mais que você goste de tirar foto de bonequinhos, você também tem que procurar outros assuntos para você absorver outras informações e conseguir aplicar outras técnicas ao que você gosta mais de fazer, né? Eu mesmo, né? A gente estava falando de profissão. Bonequinho foi o que eu mais me aprofundei, assim, que eu mais tiro foto é de bonequinho. Mas eu falei: poxa, eu tenho que ver como que é esse lance de ser fotógrafo. Eu tenho uns amigos e aí eu falei: olha, quero tirar foto aí com vocês. E aí eu fui num casamento e vivi a loucura de tirar foto num dia de casamento, assim. De noivo atrasar, de buquê não vir, e do noivo demorar pra se arrumar, e achei isso uma loucura, assim. Nessa hora eu só ficava pensando nos meus bonequinhos lá na minha casa, querendo tirar foto com eles, assim. Então, evento social, nossa, algo muito diferente do que a gente ter lá na sua casa, a luz controlada, seu bonequinho, o tempo que você quiser ali pra fazer a foto, do que você ter que ter a praticidade, né? A rapidez para fazer uma foto no evento social, de capturar o momento e respeitar todos os protocolos que tem dentro de um evento social, principalmente de um casamento, né?
Mas olha só a vantagem de você ser um especialista em bonequinho. Foto do topo do bolo é perfeito com vocês.
Opa. Cara, eu fiquei uma meia hora na outra. Falei com o fotógrafo, falei: cara, deixa comigo. Deixa comigo que aqui tá em casa. Eu fiz bastante foto dos bonequinhos do povo.
O boneco, é bom que o bonequinho não reclama, né?
Não, putz, eu adoro.
Ah, a gente tá brincando, a gente normalmente vê nos congressos de fotografia de casamento, workshops, que os fotógrafos falam, né? O fotógrafo de casamento tem que ser um fotógrafo completo, porque ele tem que saber de fotojornalismo, tem que saber de fotografia de moda, de arquitetura, e a partir de hoje, a partir deste episódio, agora ele também tem que saber fotografia de action figure, pra poder fazer a fotografia do topo do bolo.
Se não tiver o Cafa no currículo dele, não tá completo.
Aquela 100mm não vai servir pra nada.
O fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo.
Bom, a gente tá falando Cafa, 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 e acho que a galera tá falando assim: meu, o que que significa nessa história? Quem que pode contar pra gente o que significa o Cafa, né? E qual que é a proposta desse grupo?
Então, lá em meados de 2014, na verdade no começo de 2014, eu comecei a colecionar. Então é aquilo, existem milhares de grupos de colecionismo no Facebook. E vira e mexe, a gente via uma foto ou outra assim, com uma qualidade um pouquinho melhor, melhor elaborada e etc. Lá fora existem grupos, né, voltados realmente para fotografia, mas para fotografia de bonequinho, mas aqui não tinha. Então o Alex veio no meu inbox e sugeriu da gente montar um grupo, né? A princípio o grupo se chamava Action Art. A gente postava as fotos lá, tal, ia se comunicando, trocando dicas e etc. Aí foi quando o Alex veio no meu inbox e falou: meu, vamos fazer um grupo sério, assim, voltado mesmo pra isso, vamos estudar e passar pro pessoal. Eu falei: ah, tô fazendo nada, vamos, né? E aí a gente começou, no começo de 2014, planejamos tudo, no meio do ano a gente lançou o grupo. É, na formação antiga era eu, o Alex, o Diego, Everton e mais alguém que eu não lembro agora, desculpa, eu acho que... Tomara que ele não escute esse programa. Não, mentira, tomara que ele escute. Mas, enfim. E aí a gente começou... Lançou o grupo no meio do ano. A gente precisava de um nome que remetesse a colecionismo e a fotografia, né? Então a gente começou a pensar e surgiram vários nomes. Acho que um dos primeiros foi Irmandade dos Colecionadores de Bonequinhos, que alguém sugeriu. Aí ficaria IBM a sigla. Aí eu falei, meu, IBM tá feio e parece uma maçonaria. Irmandade de colecionadores de bonecos, parece um negócio muito, muito estranho e não tem nada de fotografia nisso. Aí eu falei, ó, vamos pôr composição. Aí eu falei, a composição tá ali na fotografia e tal. Aí outra pessoa sugeriu artística. Aí eu falei, pô, legal, composição artística com figuras de ação. Aí eu falei, pessoal, pô, legal. Ficou tipo assim, tá juntando as duas coisas ali, dá pra saber. Aí fizemos a sigla CAFA. Beleza, lançamos o grupo como CAFA. O pessoal começou a postar e tal. Aí só que teve um probleminha, né, que persegue a gente até hoje. Que quando a gente fez a hashtag CAFA, na primeira semana que a gente clicou pra ver como é que estavam os resultados, as fotos e tal, aí começou a aparecer um monte de foto de coisa de cafajeste. Né? Tipo, na época é baile funk, aí aqueles caras de sunga, eu falei, meu, deu ruim, né? Deu errado. Só que a gente falou, não, depois a gente muda e tal, e vai vendo, e foi aquilo, não mudou nunca. Agora, tipo, o nome tá forte, né? Tanto que se você clicar na hashtag agora, você vai achar mais foto de boneco do que de cafajestes, né? E aí a gente acabou deixando. Foi o jeito que deu. O CAFA virou um verbo dentro do grupo, né? Depois que cresceu tanto, hoje você é um cafeiro, né? O pessoal começa a brincar que você é um cafeiro. Rola o cafajeste de vez em quando, mas na zoeira mesmo. Mas virou um verbo, assim.
Não tanto na zoeira, né? Já tiveram algumas vezes, né? Apareceu um rapaz uma vez lá querendo entrar no grupo. E a gente sempre faz a gente manda as regras pra pessoa antes, né? Fala, ó, nosso grupo aqui é um grupo de fotografia, né? Um grupo de colecionismo, aqui a gente leva fotografia a sério. Então a gente passa as regras, passa a proposta do grupo. E o cara simplesmente virou pro nosso porteiro e falou, é grupo de cafajeste? Aí ele falou, não, cara, é grupo de fotografia com bonequinho. Aí o cara respondeu, ah, fotografia com bonequinho, não, eu também gosto de bonequinho, pode me botar pra dentro.
Aparecem essas coisas assim. E aí, depois do nome, depois com mais ou menos 6 meses, que a coisa começou a andar legal, assim, começou a ir pra frente, né? O pessoal começou a entender a proposta, que você entra pra mostrar a sua coleção de um modo diferente, né? Do modo mais artístico, do modo mais bonito. Do modo que, assim, que a pessoa do outro lado, ela sendo colecionadora ou não, veja com uns olhos diferentes. Fala, nossa, isso aqui é um brinquedo, isso daqui é um boneco, sabe? Essa é a grande pegada do grupo, assim. A proposta inicial, que é a pessoa aprender e jogar pra fora, expor do modo mais criativo possível, do modo mais artístico possível, a sua coleção de bonecos, independente do boneco que seja, o bonequinho do McDonald's, o bonequinho Funko, o bonequinho de G.I. Joe que ele teve lá nos anos 70, que seja, entendeu? Essa é a proposta geral do grupo, ensinar a fotografia e se divertir com ela.
É, fazer a pessoa olhar pra fotografia, ao invés dela ver primeiro, ah, é um bonequinho do Lion dos Thundercats. Não, ela vê o Lion dos Thundercats em ação e depois falar, nossa, é um bonequinho, sabe?
O objetivo não é o cara olhar e falar, puta, esse eu não tenho na minha coleção. O objetivo não é esse, né?
Não é esse. Tanto que no começo foi difícil separar o grupo de colecionismo e de fotografia. A gente fala, não, a gente é um grupo de colecionismo, mas você não pode chegar na foto do amiguinho lá e perguntar, onde é que você comprou isso aí? Quanto é que foi? Isso daí a gente já não é o foco do grupo, entendeu? É a arte. Se você quer falar de preço, onde comprou, se o boneco é bom, se a pintura é bonita e tal, é outro grupo. Você vai no grupo de colecionador mesmo. Aqui é arte, se você quiser perguntar ISO, ângulo, essas coisas, beleza. Agora, preço e outras coisas é outro lugar.
Exatamente.
Essa dificuldade, né, hoje ela já é menor, né? Observando ao longo do tempo, hoje as pessoas, os membros, eles já entendem mais, né? O grupo nasceu muito imerso no colecionismo. Então, o que os colecionadores sempre faziam? Eles tiravam foto da prateleira, pegava lá o stand todinho e falava, ó, nova aquisição, e postava nos grupos justamente para mostrar o que ele comprou, o bonequinho novo. E quando essas pessoas chegam no CAFA, eles tentaram fazer a mesma coisa, não entendiam a proposta, que era trabalhar com fotografia, né? Então hoje ainda um ou outro vem e tenta colocar lá uma foto, pegando a prateleira, algum objeto fora de contexto, e aí o nosso trabalho é sempre ir lá e reforçar para ele qual é a proposta. Então, a gente tem esse processo, né, de sempre que um novo membro pede entrada no grupo, a gente manda as regras, mas sabe como é, né? Nem todo mundo lê. E só na primeira foto que acontece essa situação, né? O cara vai lá, joga a prateleira, mostra o expositor, às vezes tira um selfie lá na prateleira, e não é o que a gente quer, né? Não é essa foto de colecionador. A gente quer colocar a fotografia num primeiro plano e o bonequinho em segundo. Né?
Era mais ou menos colecionismo ostentação. As pessoas queriam mostrar o que eles tinham.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan.
Dentro da proposta que vocês colocam lá, né, a gente pôde ver antes de começar a gravar o episódio, é que tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma é que vocês definem o grupo como uma galeria de arte, né, justamente nesse contexto que vocês falaram, porque não é pra mostrar que você tem um bonequinho, é pra mostrar o que você consegue fazer na fotografia com ele. E aí a definição de fotografia artística. E um comentário de vocês agora foi bem legal, porque normalmente nos grupos de fotografia, as perguntas que vocês querem que façam no grupo não são permitidos, ou assim, são meio que reclamada pelos fotógrafos. Para de perguntar que ISO usou, para de perguntar. E para vocês, na verdade, isso é importante porque, de uma certa forma, fomenta dentro do grupo essa coisa de ter conhecimento técnico para poder produzir um material bacana.
Sim, com certeza. É que aquela coisa, o CAFA, o início dele foi aquela coisa do, vamos mostrar nossa coleção de um jeito mais bonito. Só que conforme foi passando o tempo, o grupo ele meio que foi se moldando, que o CAFA hoje ele é mais um lugar onde as pessoas entram para aprender. Então, sim, o CAFA ele é quase que como uma escola, uma escolinha no Facebook. A gente tá limitado às ferramentas que o Facebook dá, entendeu? É uma rede social completa, mas complicada de usar, entendeu? Tanto que muita gente não usa mais. Só que no CAFA a gente tenta sempre puxar para esse lado mais didático. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre reforça para as pessoas fazerem é: você tira uma fotografia, posta os bastidores da sua foto, aí a pessoa vai e coloca nos comentários da foto dela os bastidores de como ela chegou naquele resultado, entendeu? Minha luminária estava posicionada aqui e tal, ela pode fazer uma explicação, olha, usei a configuração tal, tô usando tal câmera, ou então a pessoa fala, tô usando celular, consegui chegar nesse resultado mesmo com usando um celular e tudo mais, e nisso as pessoas vão olhando e isso vai inspirando as pessoas, entendeu? Não somente o resultado final da foto, mas o processo criativo que a pessoa teve, entendeu? Então, essa questão didática é o que a gente bate mais na tecla, entendeu? Sempre que a gente tem a possibilidade de passar algum tipo de conhecimento, a gente passa. E todo esse sistema de você passar conhecimento adiante, as pessoas, por exemplo, você não entra um fotógrafo no CAFA, fica um ano e depois você sai aquele mesmo fotógrafo. Não, você sai um fotógrafo, você sai uma pessoa totalmente diferente, você sai uma pessoa com muito mais conhecimento, tanto que a gente tem exemplos até nossos mesmo. Eu entrei no CAFA tirando foto com um Xperia, que eu gosto de falar de Xperia, não Xperia, Z1. Eu acho muito mais bonito falar Xperia. O Xperia Z1. E, cara, eu comecei tirando foto na prateleira zona, entendeu? Botei dois bonecos de tamanho diferente lá, fiz uma piadinha com o boneco do Wood e beleza. E aos poucos eu fui vendo, sabe, o resultado de outras pessoas e tudo mais, e pegando os conhecimentos das pessoas, eu fui evoluindo na minha fotografia, entendeu? Tanto que hoje já tô considerando trabalhar com fotografia, porque eu já tô achando que dá, entendeu? Dá pra arriscar, entendeu? Tô na parte do vamos estudar pra valer de verdade, porque tirar foto de bonequinho é uma coisa, se for de gente é outra totalmente diferente, né?
No final você deixa o seu contato aí, quem quiser um quarto fotógrafo pra fazer o bonequinho do bolo, aí eles te chamam e já começa a criar portfólio.
Vou virar o fotógrafo de docinhos da festa.
Especialista. Tipo
isso, ele vai pegar o bonequinho e coloca ele roubando o brigadeiro, né? Começa a colocar o bonequinho passeando pelo casamento. Ó, que nicho interessante.
Tem que passar uma... até, vou até considerar a colecionar bonequinhos de bolo de casamento, né? Deve ser mais barato.
Não é, cara. Não é. Casamento é tudo na base do milhar, cara.
É tudo mil
Falou
reais.
Falou casamento, esquece. Ganhou 3-0.
Pois é. É
verdade. Tudo bem, isso não é assunto pra discutir neste episódio.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo.
O que é legal, assim, conversando sobre o assunto, é que dentro do grupo vocês, de uma certa forma, acabam não só compartilhando informação, mas também incentivam a criatividade, né? Que compartilhando os bastidores, por exemplo, você vai poder ver que o cara usou, pra fazer uma certa luz, ele usou o próprio celular. E a gente ouve muitos iniciantes na fotografia que eles não têm oportunidades de criar um portfólio, né? Ou de, pelo menos, conseguir praticar aquilo que aprendeu. Tá aí um bom começo, né? Se tem dois bonequinhos em casa ou alguns brinquedos, alguma coisa, é uma maneira de você praticar aquela técnica. Pô, você quer fazer um contraluz, quer fazer um desfoque, aí dá pra você usar os bonequinhos como recurso ali pra você praticar. Vocês veem muitas pessoas assim, começando, aproveitando essa oportunidade de aprender técnicas e coisas diferentes, até simples, luz com celular ou foto com celular, reflexo do celular, fundo com monitor. Vocês veem muitas pessoas que estão começando aproveitando essas dicas para realmente entrar no mundo da fotografia depois?
Sim, a gente vê muito pessoas, porque é aquela coisa, um cafeiro, ele pode sair do CAFA querendo tirar fotos, ele não vai saber muito bem tirar foto de gente e tudo mais, não. Porque ele não tá acostumado com o movimento na foto, né? Ele tá acostumado mais a tirar foto estática. Mas eu posso te dar certeza que ele vai ser um dos melhores fotógrafos com luz criativa que você pode ter. Porque o quanto que você consegue trabalhar com luz, você dá um efeito diferente, ainda mais porque você está fotografando objetos parados, você tem que liberar muito a sua cabeça para você pensar na luz, para você compor as coisas certinhas, entendeu? Então, isso serve muito como background, sabe? Para quando você está fotografando uma pessoa, às vezes vem uma foto de bonequinho na tua cabeça e você faz. Porque também foto de bonequinho não é só tiro, porrada e bomba, sabe? Ele saindo na mão, né? Não, você faz bonequinho, uma ceninha romântica que pode ser utilizada num ensaio de casal, num casamento, entendeu? Você tem uma bonequinha mulher, você pode simular um ensaio mais sensual, alguma coisa assim. Então, você acaba ganhando certa experiência, né? Você acaba tendo esse tipo de conhecimento, e você começar com o celular eu acho fundamental. Porque a partir do momento que você consegue tirar aquela água de pedra no celular, sabe? Que você, ou então você tem aquela câmera bem, sabe? Que você não consegue passar do ISO 400, que já tá morrendo, sabe? Já tá pedindo água. Você aprendendo a controlar a luz para esses tipos de equipamentos mais limitados, quando você pega um equipamento bom na sua mão, você se sente livre, solto, entendeu? Você fala, nossa, sabe? Você sabe fazer tanta coisa mais difícil que aquilo, que quando você pega um equipamento bom, você consegue triplicar os resultados que você teria com aquele seu equipamentinho mais básico, entendeu?
Inclusive, nós temos até um membro do grupo que tá fazendo a transição de fotógrafo de boneco para fotógrafo de pessoas, né? Que é o Chico, que inclusive ajudou a gente já a organizar o grupo em várias outras ocasiões, e ele tirava foto com a gente ali, tava sempre, né, toda semana postando duas, três, quatro fotos de bonequinho. Agora ele já abriu a empresa dele de fotografia e já tá fotografando aí pré-casamento, eventos, essas coisas, e é legal que vira e mexe ele vai lá e cita a gente, fala, pô, eu comecei com os bonequinhos e agora eu já tô passando pra pessoas, já tô até iniciando aqui aos pouquinhos a minha empresa de fotógrafo, né?
Queria, uma boa oportunidade para quem tá começando.
Sim, é bem legal mesmo.
O exemplo do Chico, ele é mais importante ainda, porque ele mora no interiorzão do Ceará. Então, assim, a informação demora um pouco para chegar lá, e tudo que ele consegue, muita coisa que ele consegue online, né? Então, a gente que usa esses recursos, né, que é uma comunidade trocando conhecimento, isso usando as ferramentas do Facebook, para ele foi uma mão na roda, né? Porque foi uma forma que ele conseguiu de trocar experiência com pessoas que conhecem aí técnicas de fotografia e aplicar por lá. Então, hoje, assim, como a gente falou, ele tá fazendo essa transição e ele continua essa busca, né, pela internet. Ele me falou esses dias aí de um workshop que ele participou também online. Então, o que é bacana é que o Kafa, ele consegue chegar em todo lugar, né? Usando a internet, a rede social, a gente consegue falar com muita gente, com gente de todo tipo. Então, é muito bacana a gente perceber que a gente contribuiu de alguma forma para enriquecer aí um cara que vai se transformar num profissional.
Ah, tem muita gente também fazendo o caminho inverso. Tem muito fotógrafo profissional também no Kafa, que o cara quer relaxar, ele bota os bonequinhos dele lá e tira foto, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa tá lá tirando as fotografias dela, quer testar alguma coisa diferente, não tem com quem testar, pega os bonequinhos e faz uma técnica miniatura, depois você só replica quando você for fazer no seu serviço mesmo. A gente tem vários exemplos de gente que fotografa de verdade, assim. O Cadu Armani é um exemplo, ótimo fotógrafo que, sabe, eu não sei nem como ele consegue tirar tempo pra tirar tanta foto de boneco.
E eu penso que um outro exemplo legal também, assim, nesse sentido de usar como exemplo, né, de ter ali um protótipo do que você vai usar na fotografia, eu achei muito interessante uma experiência que a gente teve agora no Instituto HQ. A gente foi convidado por eles para fazer um workshop por lá, né, de fotografia de bonequinho. Então a gente conheceu alguns quadrinistas e eu levei um bonequinho que é um manequim, né? Então eu levei os bonequinhos articulados, que são um manequim assim, não tem expressão nenhuma, não tem pintura nenhuma, e os caras ficaram deslumbrados, assim, porque pra eles também, essa fotografia de bonequinho também pode ser um protótipo, né? Então a gente tá, o fotógrafo de bonequinho, ele tá entre o fotógrafo, tem um pouco de quadrinista também, em composição de cena, enfim, né? Tem muitas vertentes dentro de um assunto só.
E é bom lembrar que quem escuta o programa já deve ter escutado o programa com o Renan Viana, que ele começou também com o hobby de fotografar as miniaturas, né? Aqueles bonequinhos bem pequenininhos, né? Nas paisagens e etc. E hoje, praticamente, ele está fotografando publicidade com aquele tema. Ou seja, as empresas estão contratando ele para fotografar as miniaturas inseridas nas campanhas que elas estão produzindo.
A última campanha que foi agora foi da Havaianas.
Exato, da Havaianas. Já fez o filme do Homem-Formiga, já foi no Luciano Huck, já foi no Danilo Gentili. Ou seja, às vezes, de repente, né, pode até acontecer, de repente vocês já têm algum caso dentro do grupo, de uma pessoa que fotografa tão bem os bonequinhos que pode ser chamado para fazer uma publicidade de uma campanha baseada naquele bonequinho, ou até mesmo para empresas especializadas para produzirem material de venda. De uma certa forma, é um nicho de mercado interessante, principalmente para você aí que está procurando uma outra possibilidade. Você olha sua prateleira, você tem um monte de bonequinho, cara, pega esses bonequinhos, faça a arte que pode dar certo e isso pode te levar pra frente. Um ponto bem legal que vocês falaram no grupo do compartilhamento é que normalmente a gente vê nos grupos de fotografia as pessoas tentarem esconder, né, os segredinhos. Ele quer mostrar, mas ele quer esconder o segredo de como foi feito. E como o objetivo de vocês, teoricamente, não é a fotografia, o tema em comum em vocês são os action figure, é bem legal porque vocês não têm o medo, né? Não tem essa de segurar a informação porque o cara pode usar. O objetivo de vocês é ter uma foto legal daquele bonequinho, então vocês acabam compartilhando. É esse mesmo objetivo que vocês têm, né?
Exatamente, é compartilhar o máximo possível. E realmente tem gente que às vezes posta alguma coisa e deixa ali nas entrelinhas, tipo, olha só que legal que eu fiz, mas eu não vou te falar muito não, tá? Isso acontece, né? Por exemplo, eu faço as fotos, mas eu também construo dioramas, que são os cenários para esses bonecos, né? É maquete. Falando no modo mais simples, assim, é uma maquete. Então, quando eu construo um cenário, eu posto lá e as pessoas vão e perguntam. Só que antes de eu começar a construir, eu precisei aprender. E quando eu fui aprender, foi que eu encontrei a dificuldade, porque o cara que faz, ele não ensina, né? Ele não gosta de ensinar, porque ele vende aquilo. Tudo bem, eu concordo, se ele não quer ensinar, eu ganho a pão dele, mas gera, né, essa dificuldade, porque fica uma pessoa só fazendo aquilo, né, não vai pra frente. Então fui pesquisar em grupos gringos e tal, fui conversar com gente de fora pra aprender, e hoje dentro do CAFA eu ensino o pessoal que quer aprender a construir um cenário. Por exemplo, você quer fazer uma foto com o seu boneco, mas você não tem um ambiente propício, ou o ambiente ao ar livre não tá legal, você mora onde você mora só tem prédio, não tem, enfim, que seja, você precisa construir alguma coisa para fazer aquela foto, eu vou lá, ensino, compartilho 100% que eu sei, sem nem me preocupar. Muita gente me encomenda coisa, eu também vendo, tanto que eu nem tenho tempo de fazer os cenários para vender, e tô aí ensinando. Uma das salas do Instituto CAFA é só para fazer diorama, que eu compartilho 100%, e é isso o grupo inteiro, tanto para fazer diorama, construir alguma coisa, ou para fotografar. O intuito é compartilhar.
Acrescentando o bastidor, né, como o Nelson falou um pouquinho, né, a gente sempre lida com pessoas que resistem um pouco a falar, né, tem ainda aquela vontade de na verdade, não sei, acho que é um pouco de egoísmo, né, às vezes quero fazer o diferente, não vou ensinar o diferente para as pessoas, e a gente sempre estimula. Então, toda atividade que a gente faz, todo concurso que a gente promove, a gente sempre destaca que quando vale nota, assim, tem que colocar o bastidor, justamente para disciplinar a galera, tentar condicionar a galera a ter esse hábito, né? Porque às vezes até mesmo tem gente que esquece, tem gente que fala, pô, tava tão na vontade de postar que eu tirei a foto, não fotografei o bastidor e esqueci. E acontece mesmo, né? Porque às vezes a gente demora tanto tempo numa foto para produzir, para compor a iluminação, para compor a cena, que às vezes a gente esquece. Mas a gente da administração, a gente se preocupa muito com isso. Então, no que a gente pode, a gente sempre tá lá cutucando a galera, pedindo bastidor. Então hoje tem uma prática no grupo até de fazer vídeo do bastidor. Então tem gente que usa um determinado objeto, usa de repente um umidificador de ar para fazer fumaça numa cena. Então, pro cara mostrar que ele usou isso, ele não só tira uma foto, ele faz um vídeo para explicar pra galera. Então, isso acaba sendo um costume, né? É legal ver que vai mudando, né? Do cara que não postava nada, pro cara que lembrou de tirar foto e agora tem cara fazendo vídeo para dividir o conhecimento com a galera.
Isso ainda traz um certo reconhecimento social para ele, né? Aquela coisa do, poxa, o cara às vezes ele sabe, ele não tem muito tempo, não tem muitos amigos e tudo mais, e ele entra numa comunidade, ele começa a se dedicar a um hobby, e em determinado momento ele já tá explicando para pessoas como fazer fotografia, entendeu? Como fazer técnicas fotográficas. Então, eu acho que isso também é um grande estímulo para a pessoa, entendeu? Que ela se sente reconhecida, passando o conhecimento e pessoas agradecendo ela, falando, pô, muito obrigado e tudo mais. Ou então, por exemplo, eu queria tirar uma foto com um umidificador de ar. Aí a pessoa fala, conversa com o Daniel, que o Daniel manja muito disso, entendeu? Então, também tem toda uma recompensa social dentro do CAFA, entendeu? De toda essa questão de você fazer um bom trabalho e ainda assim você poder ensinar para as pessoas a sua técnica, né?
Não, com certeza. É isso que eu acho mais legal do grupo, falando assim nesse sentido, porque o compartilhamento é, de uma certa forma, geral, e a galera quer contribuir com tudo isso.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo.
Antes das pessoas perguntarem, mas vocês estão falando tanto desse grupo, de como é que funciona, o que, que a fotografia tem a ver, né? O que, que de uma certa forma, isso vai ser interessante para mim, que fotografo casamento ou qualquer outra coisa. Uma das coisas muito importantes no grupo, quando eles falaram que a pessoa manda lá, ela pede para participar e eles acabam enviando para eles como se fosse um termos e condições do grupo, é que para fazer a fotografia existem elementos de composição, e que de uma certa forma isso instiga a pessoa a ser criativa e não só postar foto do objeto, do bonequinho. Quem pode falar sobre quais são os elementos e o porquê cada um deles assim foi escolhido e definido para instigar essa galera a fazer um trabalho bacana?
O que acontece? No CAFA, uma coisa que a gente, uma regrinha básica que a gente tem é: não exagere no Photoshop. Porque é aquela coisa, a pessoa ela pode muito bem tirar uma fotografia com as figuras, com fundo verde, depois você substitui aquele fundo no computador de forma digital, entendeu? Se você sabe fazer isso muito bem, você consegue fazer de uma forma que ninguém perceba que você fez essa substituição. Normalmente não é o caso. E no CAFA, composição artística com figuras de ação. Nós precisamos muito com a pessoa pensar para tirar uma fotografia, entendeu? Então, a gente não quer que a pessoa pense em como mexer na técnica no Photoshop, fazer alguma coisa. Nós queremos que a pessoa pense na fotografia em si. Então, por exemplo, eu tenho um boneco de 12 centímetros de altura. Como eu vou fazer ele está inserido no ambiente, de forma com que as pessoas não percebam que aquilo é um boneco, entendeu? É um desafio isso. É uma das coisas, assim, sabe, mais complicadas de você conseguir fazer na fotografia com bonequinho. Aí tem vários tipos de fotografia que você pode fazer. Você pode fazer uma fotografia em ar livre, dependendo da posição que você coloca a sua câmera, você consegue fazer aquela questão de você alterar a perspectiva para com que pareça que a sua figura esteja na mesma altura de todas as coisas em volta. Tem você tirar fotos com dioramas, que é justamente essa parte que o Nelson domina, que a pessoa vai, eu quero tirar numa foto no ambiente o mais realista possível. Então, poxa, vai com o Nelson, aprende a fazer um diorama, ou compra um diorama, uma maquetezinha, coloca a figura lá, faz uma foto bacana. Tem as pessoas que tiram fotos com fundo impresso. Você imprime uma fotografia de um fundo e o seu desafio é fazer a sua figura meio que se mesclar com aquele fundo. Quando você não tem um fundo impresso, você não tem dinheiro para imprimir e tudo mais, você pode também tirar uma foto com fundo de monitor, que é justamente você coloca uma imagem no seu monitor no fundo, você posiciona as suas figuras na frente e você tenta criar essa imersão, você tenta mesclar a sua figura nesse fundo, entendeu? E eu mesmo, por exemplo, sou um grande adepto da foto do monitor, porque a maioria das fotos que eu tiro é de madrugada. Então não dá pra sair, pra levar, tirar a fotografia, que é o tempo que eu tenho. Então, por exemplo, eu penso numa fotografia, tento achar um fundo que se encaixa e o meu trabalho é fazer com que a luz do meu plano de fundo seja a mesma da luz que eu tô usando, que seja a mesma coisa que a minha câmera tá capturando. Eu ainda tenho que pensar na imersão da figura, entendeu? Então é muita coisa que você tem que pensar e isso traz muitos benefícios para essa pessoa, não somente como colecionadora, mas como fotógrafa também, entendeu? Então tem esses aí, tem mais qual? Eu tô esquecendo mais algum, gente? Tem monitor, fundo impresso, a livre.
E o fundo infinito.
E o fundo infinito.
E o fundo infinito, que é o básico, né? Que é aquela questão de você tirar aquela fotinho de produto, né? Você tirar a foto num fundinho infinito branco, preto, muita gente gosta de colorido, que você coloca a figura ali e você trabalha a sua luz de forma com que aquela figura fique mais nítida possível. E ao mesmo tempo que é o mais básico, a partir do momento que você está tirando foto de figuras, é o mais complicado. Porque quando você tem um cenário, você tem um fundo, esse cenário ele te ensina, ele te ajuda a contar aquela história. Quando você tem uma figura num fundo neutro, você tem que pensar muito mais na posição daquela figura, no como ela está interagindo com alguma outra figura, entendeu? Como ela está interagindo com alguma coisa no ambiente, porque você não tem aquele cenário para te ajudar a contar aquela história. Então, acaba sendo uma fotografia que, teoricamente, seria mais simples, só que pelo menos na minha opinião, eu acho o tipo de fotografia mais complicado de você contar uma história através da sua fotografia, entendeu?
É, aqui você mais tem que prestar atenção na figura em si, né? Qualquer erro ali, ele vai ficar 100% visível. E quando a gente fez as categorias, a gente pensou mais ou menos assim. Vamos fazer o básico, o intermediário e avançado. Aí o cara começa com fundo infinito, aí legal. As pessoas mesmo postam a progressão, né? Eu vou começar com fundo infinito. Aí começa lá, faz aí, acho que eu tô dominando legal, vou conversar com o Caio, que o Caio faz monitor. Aí o Caio vai lá, ajuda, aí a pessoa vai treinando, posta ali 1-2 meses foto só com monitor, e aí vai avançando até ar livre. Geralmente quando as pessoas chegam no ar livre, que ela tem a coragem de sair de casa com um boneco na mão e uma câmera pra fotografar no meio da rua, aí ela pode começar a cogitar virar até um fotógrafo profissional.
Não só coragem, como cara de pau, né? Porque as pessoas vão falar, que esse maluco tão fazendo?
É, exatamente, acontece muito disso daí. Uma vez a gente saiu pro Ibirapuera, foi eu, o Caio, o Daniel tava também, né? E mais umas 10 pessoas, mais ou menos. E a gente tirando foto, chegou um momento que o Caio tava fazendo uma foto e eu tava ajudando ele.
Tinha caído um dilúvio, né?
É, tinha caído uma chuva incrível. E a gente tirando foto e passaram duas mulheres assim do lado e falou exatamente desse jeito que você falou, Rafael. Meu Deus, olha só, os caras tão tirando foto de boneco. Olha, e eu tenho tipo 1,86m, né? Olha o tamanho do cara tirando foto de boneco. Mas faz parte.
Ah, você tem 1,86m por mais 1,86m de largura, né, cara? É. Cara, é um mastodonte.
Chama pouca atenção.
Não, Nelson, eu me sinto insignificante perto do Nelson. Mas é uma coisa legal, por exemplo. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas tá tirando foto de bonequinho. Às vezes as pessoas não entendem por quê. Por que que as pessoas tiram foto de bonequinho, né? Poxa, você podia estar tirando foto de gente bonita, né? Vai tirar foto de gente bonita e vai ganhar dinheiro, né? Vai fazer outro tipo de fotografia. Muita gente não entende por que que existe o CAFA, entendeu? É, o CAFA, ele existe justamente porque ele entra na questão do por que que as pessoas colecionam também, né? Porque quando você é pequeno, você tem os seus heróis, né? Você tem toda aquela coisa, sabe? Você chega em casa da escola, você sabe que vai estar passando Jaspion e depois você brinca, você acha que você é o Jaspion, você se sente aquela coisa e tudo mais.
Você acabou de entregar a sua idade, é.
É isso que eu ia falar, né? Então, você tá lá e você assiste... Qual é um desenho mais novo aí? Você assiste Hora da Aventura? Não, Hora da Aventura... Então, você assiste aquele desenho, você quer brincar, e quando você é pequeno, você tem a possibilidade de simplesmente pegar seus bonequinhos, ir pro quintal e brincar. Ou então, por exemplo, você não tem bonequinho, você improvisa, você faz seus bonequinhos de papel e tudo mais. E tudo aquilo na cabeça de uma criança, ela não precisa de muita coisa pra se divertir, uma criança, né? É, não sei se criança hoje em dia tem um videogame é mais complicado, né? Mas criança mais antigas e tudo mais, tinha aquela coisa dos brinquedos, e tudo aquilo cria vida na cabeça da criança. Aí você cresce, a sua cabeça não muda nada. As pessoas falam que quando você cresce sua cabeça muda, mas não muda. Você continua gostando do Jaspion do mesmo jeito e tudo mais, do Goku. Então não fica, não é socialmente muito bem aceito quando você pega os seus bonequinhos, você já é grande, você vai pro quintal, entendeu? Porque senão aquela coisa. Imagina, a sua esposa te pega lá no quintal brincando de Jaspion.
Como você vai explicar?
Não tem como explicar. Acaba o amor. Ela, sabe, já pede divórcio, ainda leva metade da sua coleção junto, entendeu?
Porque é a única coisa que tá no seu nome, né?
É, exatamente.
É, eu já ia dizer aquela coisa. Se ela sabe o quanto vale tua coleção.
Pois é. Mas a necessidade, ela ainda existe. Você ainda gosta daquele personagem. Eles ainda são seus heróis. Aí que as pessoas começam a colecionar. Aí as pessoas vai, meu, sempre quis ter um Jaspion quando era pequeno, nunca tive essa oportunidade, minha família era pobre. Hoje em dia eu tenho dinheiro e compro o meu Jaspion. Você bota aquele Jaspion na sua prateleira, ele simplesmente acaba a sua televisão de 50 e todas polegadas, acaba o seu videogame, acaba tudo. O mais importante da sua sala fica sendo aquele Jaspion de 12 centímetros. Porque aquilo tem um valor sentimental pra você.
Você tem um, né? É porque você fala tanto dele que...
Tenho, lógico. Acha que eu não tenho Jaspion. Aí o que acontece? Você tem aquele negócio, mas você ainda falta alguma coisa. Ainda falta. Você olha pra aquele bonequinho e você não consegue imaginar ele entrando dentro do Dylion. Você não consegue imaginar ele lutando contra o monstro da semana. E você sabe que se você for pro quintal, você perde a esposa, sua mãe te interna, entendeu? Acontece alguma coisa assim. Então como você faz pra solucionar isso? Você tira fotos. Aí você faz o seguinte, enquanto você tá fazendo aquele seu processo criativo de tirar fotos, na sua cabeça você tá brincando como se era pequeno, entendeu? Você imagina aqueles monstros e se imagina e tudo mais, só que você faz tudo dentro da tua cabeça, sabe?
O barulhinho na cabeça, né? Pau!
Pau! Psh, 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 sabe? Gritando na tua cabeça e você tá lá posicionando a figura e tal, e você pensa no cenário. Então, toda aquela criatividade que você botava naquele quintal, você bota na sua fotografia. Você bota em todo esse processo criativo da fotografia. E o melhor, você consegue ter um registro disso depois, e você pode pagar de fotógrafo, porque a pessoa vira e fala assim, nossa, mas você, o que, que você faz com seus bonequinhos, você coleciona? Não, eu sou fotógrafo, eu faço um tipo de registro diferente e tudo mais, tá? Aí você, olha aqui o meu portfólio de fotografia com colecionável, e nossa, todo mundo olha, ele é um artista, né? Não, ó, aí quando você tá tirando foto, se sua esposa entra na sala e você tá tirando foto, ela fala, nossa, não vou nem entrar porque eu vou atrapalhar o processo criativo dele, né? Ele está fazendo arte. Então já muda totalmente o estigma, né? Você joga o preconceito pro espaço. Você não tem mais o preconceito de você ser um velho brincando de bonequinho, colecionando bonequinho. Você já vira outra coisa. Tanto que já funcionou tentada falando que eu sou fotógrafo de bonequinho.
É legal porque, de uma certa forma, você materializa o que você estava imaginando, né? É uma forma de você colocar na fotografia aquela coisa de criança mesmo, aquela coisa lúdica que você tinha do bonequinho.
Eu fico lembrando assim, quando a gente era criança e via o comercial na TV, né? O boneco explodindo, correndo e tal. E aí quando você compra o boneco não faz isso. Como assim, né? Agora ele faz isso.
Muita empresa tem um processo por causa disso, né? Eles faziam as Barbie andando. Aí eles tinham que colocar em letras garrafais nos comerciais falando: essa Barbie não anda de verdade.
Minhas Barbies nunca andaram.
E agora você pode fazer
foto com ela. Acho que a única boneca que deve andar é a boneca da Xuxa, né?
E a Lu Patinadora.
É, a Lu Patinadora, eu tive a Lu Patinadora. Ela só caía, na verdade.
Eu ia dizer que eu penso exatamente igual o Petro que tava falando, né? Na verdade, eu pra descrever, né, às vezes quando as pessoas perguntam, né, pra quem a gente fala, que a gente faz foto de boneco, eu descrevo dessa forma, né? Quando eu brincava, quando eu era criança e brincava, eu imaginava uma história e a história morria comigo. Morria na minha imaginação, morria ali naquela minha brincadeira, quando eu brincava sozinho. E hoje eu consigo registrar isso, né? Então, o que eu imaginei, a cena que eu criei, a história que eu criei, eu consigo registrar e dividir com as pessoas. E é muito engraçado isso, né? De você... conseguir compor isso, registrar isso e dividir, e você ver as pessoas lendo a sua cena, interpretando a cena que você criou. Essa também é a parte divertida, né? A diversão, ela acaba se estendendo, né? Não só no momento que você brinca ou fotografa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, mas também tem a diversão no momento que você apresenta o seu trabalho para uma pessoa e fala: olha, o que você tá vendo aqui? Então, essa parte também é muito gostosa, assim, de você perceber as pessoas percebendo seu trabalho como arte e também interpretando algo que você criou.
E uma coisa assim que me veio à cabeça agora, algumas pessoas para falar: nossa, mas isso é ridículo, né? Coisa de criança, esses caras não tem o que fazer e etc. Existem alguns, se a gente for pensar realmente na situação action figure e fotografia, existem muitos filmes hoje feitos através do stop motion que são praticamente o trabalho da CAFA, né? Que é fotografar figuras de ação de forma artística. E isso vai acabar indo pro cinema. Tem até eu não vou conseguir, provavelmente não vou conseguir encontrar o link, mas tem um link rodando no Facebook aí, de uma galera fazendo um baita de um filme de samurai, alguma coisa assim, com um action figure, que o carinha vai mudando e vai fazendo, mostrando making off também em stop motion pra mostrar como é que é, no fundo do chroma key, que acaba sendo, de uma certa forma, a parte profissional top, pro, dessa brincadeira que vocês fazem, né? Também é um dos caminhos em que...
Top
que...
pro, da onde você tirou esse?
É pra mostrar que é muito longe a diferença, entendeu?
Tipo, os caras que falam que é top,
é muito foda. É pro. Que é um top muito foda. Nossa. Entendeu? Top, é só pra mostrar a diferença. Deus, mas de uma certa forma, não deixa. Não usem isso, por favor, no Facebook.
Por favor, pessoas. Não.
Mas que era só uma comparativa. Mas que de uma certa forma é o que vocês fazem de uma forma profissional, até levando pro cinema. De uma certa forma, isso é a brincadeira que vocês fazem.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan.
Vocês falaram a palavra Instituto CAFA. Pra ser bem sincero, quando vocês falaram essa palavra e juntando os temas, né, principalmente quando a gente fala de bonequinhos de super-heróis, a primeira coisa que me veio foi a mansão do X-Men. Eu imaginei que, nossa, os caras têm uma mansão do X-Men pra falar, tipo, dar curso e tal. Quem pode falar aí?
Tem um careca
aí,
de cadeira de roda?
Não, tem um gordo que fica deitado no chão só. O que é o Instituto CAFA de Estudos Avançados? Os caras fazem biópsia nos bonequinhos? Não. O que, que é? O que, que acontece nos estudos avançados?
O principal objetivo do Instituto é dividir o conhecimento, assim como a gente faz no grupo. Só que a gente tem várias oportunidades. A primeira oportunidade é que a gente reduz o grupo a uma sala. Então, a gente percebe que algumas pessoas... quando tá num grupo de 3 mil membros, ela fica um pouco tímida para começar a postar sua foto. Então ela entra no grupo, vê uma porção de gente postando fotos numa qualidade que para ela é distante, né? Para quem vai começar é distante, né? Às vezes ela vê uma foto e fala, nossa, esse cara tem uma super câmera, tem uma super lente, tem super acessórios, e eu aqui com o meu Pop Funko, eu aqui com o meu bonequinho do McDonald's, não vou chegar nesse nível. Então ela fica envergonhada. Quando a gente reduz o grupo a uma sala, e a nossa sala a gente limita no máximo de 12 participantes, isso fica mais... como eu posso dizer, fica um ambiente menor, ela se sente mais à vontade, e aí ela consegue compartilhar melhor as imagens que ela produz. Então a primeira oportunidade que a gente tem é essa, é uma redução do grupo. A gente, no Instituto, cria salas com vários temas. Então, desde temas com técnicas fotográficas a temas específicos de fotografias de action figures. Então, as salas que a gente tem, se eu esqueci de alguma aí, vocês lembram. Então, a sala praticando o básico, que seria a foto com fundo neutro e fundo infinito. A sala de composição, explicando aí a regra dos terços, algumas regrinhas de composição. Outra sala é a sala de luz, explicando técnica de iluminação, óbvio. Sala de fundo impresso, explicando todas as técnicas para imersão com o fundo impresso. Técnica de fundo com monitor. Técnicas de poses com figuras de ação. E por fim, tem uma sala, se eu não esqueci nenhuma, que é a sala de Cloth Meet, que são fotos com Cavaleiros do Zodíaco. Fotos com bonecos do Cavaleiro do Zodíaco.
Que como isso, esqueceu a minha.
Oh, calma, eu ia falar, não esqueci não. Mas, enfim, existe uma especificidade na armadura do Cavaleiro do Zodíaco que ela reluz muito, né? A textura, pra gente que vai fazer a foto do bonequinho, ela é muito importante. A mais complexa que a gente tem é a do Cavaleiro do Zodíaco, porque a armadura dele tem essa característica. Então você precisa de uma preocupação com a iluminação muito maior do que a dos outros bonequinhos. Então a gente tem dentro do Instituto uma sala só pra falar disso.
Só uma observação. Nesse caso dessa sala aí, você precisa ter bonequinhos originais, correto?
Não necessariamente.
Porque os do Paraguai é tudo fosco, porque era um plástico de segunda.
Cara, mas no caso do Clofit, seria até melhor pra tirar fotografia.
Não, eu entendo, mas aí não tem toda essa textura e brilho e etc.
Exatamente.
Não, fala aí, vocês queriam ter fotografado os originais que estavam lá na Comic Con, em tamanho real.
É verdade, mas esses aí até desse tamanho, a luz, eu vi o pessoal postando foto, né, direto aqui, a luz batendo assim, brilhando, e você via só um pedacinho da armadura, eu falava, meu Deus, até os originais grandes.
Eu cheguei a uns, sei lá, talvez uns 6 metros de distância, não quis pegar fila pra ver de perto, nunca acompanhei Cavaleiro do Zodíaco, manjo nada. Eu fiquei arrepiada de ver aqueles negócios lindos, enormes, e a iluminação realmente, ela era uma luz meio que, tinha uma luz de baixo pra cima, tinha uma luz que vinha de trás, e você via ele muito mais porque ele tava rebatendo a luz do que porque ele tava iluminado.
Exatamente.
Sim.
É muito brilhante mesmo.
Ele ia virar um borrão. E é isso que acontece com os pequenos, né? Porque 80% da armadura é metal. Aí põe aquela pintura brilhante e tal. Aí quando a pessoa vai tirar foto, meu, explode tudo, sai uma coisa bem, bem difícil de ver, até dói no olho às vezes. Então a gente criou uma sala só pra fotografar esse segmento, que é o Cloth Meet, né? Os Cavaleiros do Zodíaco.
E a sala que esqueceram?
Foi a minha de diorama, né? Que é de construção de maquete. Porque é difícil achar material aqui, é difícil achar quem faça. E as pessoas dizem que eu faço bem, então eu falei, beleza, vou começar a ensinar também. E bem, são só essas salas, né?
Sim,
são só essas.
Se bem que, ó, quando o Daniel fala salas, gente, não pensam que a gente tem salas de verdade. Salas?
Não.
São chats no Facebook.
Exatamente. Porque uma coisa que não foi dita ainda aqui. No CAFA, quando iniciou, a gente esbarrou num probleminha chamado ego. Porque assim, a pessoa postava a foto dela, aí a gente entrava lá pra falar que a foto do cara não tava legal. Aí vocês imaginam o problema que isso causava pra gente, né? O cara passou 3 horas ali, arrumando o boneco, mexendo a luz, compondo uma cena e tal, postou a foto dele, aí chegou o administrador lá, chegou o cara e falou, olha cara, sua foto não tá legal. Aí isso dava, no começo, isso dava um problemão, né? Porque a pessoa não aceitava, às vezes a pessoa falava, ah, não sei o que, vocês são experts profissionais e não vou postar mais foto aqui, esse grupo é uma porcaria sabe, era difícil assim, você moldar o pessoal a entender que a gente entrava ali pra criticar, mas era sempre de uma forma construtiva. Tudo bem, no começo do grupo não era tanto, porque a gente não tinha esse tato, né? A gente não sabia lidar muito bem com pessoas. Então, eu, por exemplo, era um que chegava e falava, olha, cara, sua foto tá ruim, eu vou apagar, tá? Não tá dentro dos padrões do grupo.
Nossa, gente.
No começo era a gente chama de Dark Age. No começo era bem complicado, assim. Aí depois a gente foi pegando o feedback, o pessoal falou, como é que tá? Como é que a gente tá lidando com isso? Aí o pessoal falou, podia falar assim, assim e tal. Aí a gente foi moldando isso daí, hoje a gente fala, olha só, sua foto tá legal, tal, você poderia melhorar assim, a pose que você fez, tenta fazer essa pose sem quebrar a perna. Conseguiu? Não, então não tá legal, entendeu? E aí foi moldando até chegar num padrão que a gente fala e a pessoa entenda que a crítica é construtiva. Só que tem esse pessoal de fora que mesmo assim não posta, né? Então pensamos, vamos criar um instituto que é um negócio mais condensado ali, é um negócio, né, bem mais focado num grupinho só, pra ver se esse pessoal começa a postar e se alguém se anima de querer fazer alguma coisa diferente, porque eu entro novato num grupo com hoje 3 mil pessoas e ele vê lá foto pessoal com câmera profissional e o caramba e tal, ele não quer postar dele, mas lá no instituto ele vai postar, ele vai se soltar, vai conversar e aí depois, quando acaba esse período do instituto, ele já começa a postar e chamar outras pessoas pra postar também.
Uma outra situação que é importante a gente declarar aqui que hoje a nossa abordagem ela é muito indireta, né? A gente não tem mais aquele hábito de ir diretamente no comentário da foto e direcionar um comentário negativo, a não ser que seja muito grave. A gente acaba ajudando as pessoas divulgando os materiais. Quando a gente percebe que o grupo tem uma certa deficiência, a gente percebe que isso é comum em várias fotos, a gente começa a criar conteúdo direcionando a informação de acordo com a deficiência que a gente percebeu, né? Se é uma técnica de fundo de monitor, se é uma técnica de pose, a gente divulga um material para ajudar essas pessoas que a gente percebeu que tá errando. Ou a gente, assim, usa o inbox, a gente vai usando as ferramentas que a gente tem dentro da internet, principalmente em redes sociais, né, YouTube principalmente, divulgando videoaulas, para conseguir conversar com os membros que querem aprender. E o Instituto, né, como eu estava falando, que ele diminui, é mais uma ferramenta, né, pelo fato da gente conseguir ter menos pessoas numa estrutura ali da internet, que a gente chama de sala, essa conversa fica mais próxima, as pessoas se sentem mais à vontade e conseguem ouvir melhor e perceber melhor, né? O que a gente tem muita dificuldade trocando mensagem de texto na internet é o tom, né? Às vezes você vai e faz um comentário numa foto, a pessoa acha que você está sendo grosseiro e você não está. Então a gente cria salas e convive. A última vez que a gente... O Instituto ele teve aulas em fevereiro e teve agora em julho, junho, se eu não me engano, uma outra fase. Então a gente abre durante 15 dias e fica uma sala lá com de 10 a 12 pessoas falando os assuntos que eu elenquei. Então é uma outra oportunidade, né, de você criar um vínculo ali com essas pessoas. Então em cada sala a gente tem dois instrutores que vão ajudar essas pessoas. Esses dois instrutores são membros experientes do grupo, que é o que a gente chama do suporte CAFA. São pessoas do grupo que postam com regularidade e que a gente percebeu que tem um conhecimento técnico muito bom, e a gente convida para dar aula junto com a gente nessas salas. Então, são 9 salas, a gente teve 18, 19, 20 tutores, porque tinha algumas salas com 3 tutores. Então, a gente tem essa oportunidade também de ter muitas amizades, né? E não só os tutores que vão ensinar. Às vezes, você tem numa determinada sala lá algumas pessoas discutindo um assunto, né? Luz, pose, e um consegue ajudar o outro também. Então, isso é um ganho bem legal, que as pessoas também criam vínculos umas com as outras.
As pessoas chegam até a se encontrar, a sair, entendeu? Porque o primeiro instituto a gente pensou para ser o quebra-gelo, né? Para a pessoa entrar lá no instituto, aprender alguma coisinha ou outra, e tem aquele quebra-gelo porque a partir do momento que você conhece as pessoas, você se sente mais confortável, né? Para mostrar o seu trabalho. Olha, eu tô tentando fazer uma coisinha aqui. Só que, essas salas, terminou o instituto, as pessoas não queriam desfazer as salas. E as salas do primeiro instituto, que foi lá no começo do ano, elas continuam. As pessoas falam de fotografia, falam de receita de bolo, falam de tudo que vocês podem imaginar, e a gente acaba criando grupos de amizade.
Manda um bom dia todo dia.
Pois é, o bom dia família, sabe? Bom dia grupo, manda uma flor de PowerPoint, sabe? Então, E, cara, isso foi uma coisa que a gente não esperava. Foi um dos maiores ganhos disso, foi essa interação social entre as pessoas. Que às vezes tem um cara lá, por exemplo, o Chico, coitado, que tá lá no interior do Ceará, ele falou pra gente, poxa, só eu na minha cidade coleciono bonequinhos, entendeu? E a possibilidade dessa pessoa conseguir conversar com outras pessoas que também gostam de bonequinhos, que gostam de colecionáveis, que gostam de fotografia, é muito legal para essas pessoas, entendeu? E até chegando a alguns casos de pessoas que chegaram pra gente, assim, e falaram, olha, eu tava num momento muito difícil da minha vida, eu tava passando por um momento de depressão e tudo mais, e encontrei o grupo, vi vocês tirando foto de action figures, me interessei, e virou um hobby que me fez parar de pensar, de deixar a minha cabeça pensando besteira. Eu consegui me focar numa coisa, consegui conhecer pessoas novas, e já teve gente vindo agradecer pelo trabalho que a gente fez, por justamente tirar essa pessoa dessa fase ruim da vida dela, sabe? Eu acho que quando eu li a mensagem, quando eu leio mensagem assim, eu acho que, sabe, não preciso ganhar dinheiro nenhum com isso, sabe? Isso daí já paga qualquer dinheiro que eu poderia estar ganhando aí fora com o tempo que eu gasto no café, entendeu?
Pode depositar na minha conta, então, o dinheiro que você ia estar ganhando.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan.
Uma curiosidade que eu tenho, que a gente está falando muito das figuras de ação, né? Na verdade, são duas perguntas. O que vocês consideram figuras de ação? Se são só bonequinhos de super-heróis ou coisas nerds? Ou se qualquer boneco, sei lá, uma Barbie é uma figura de ação? E a segunda pergunta é sobre, quando a gente fala de colecionáveis, a gente está falando muito específico do caso de vocês, que é a figura de ação. Mas vocês têm contato com outros grupos, de repente, que gostam de carrinhos em miniatura, outras coisas que são colecionáveis e que a galera também curte fazer esse trabalho de fotografia? Ou vocês aí dentro do CAFA tenta também abranger um pouco disso?
Qualquer coisa entra no CAFA. Se você tem um bonequinho de quando você era pequeno, que tosquinho, velho e tudo mais, você consegue cafar com ele. Se você tem Hot Wheels, você consegue cafar com os Hot Wheels. Se você tem Barbie, tem um pessoal no CAFA que eles têm. Tem um pessoal que tem Barbie, tem um pessoal que tem aquelas bonecas que são cara pra caramba, que você fica comprando roupinhas pra ela e você vai customizando e tudo mais. E tem pessoas que fazem fotos espetaculares com esse tipo de colecionável. A gente bota, por exemplo, figura de ação, mas entra de tudo. Entra de tudo com o que você
My tiver. My Little Pony dá pra fazer também?
Nossa, me dá uma Little Pony na minha mão que eu faço muita coisa bacana com ele.
Pôneis malditos.
Mas o CAFA mesmo abraça todas essas coisas. Não dá, por exemplo, pra você tirar uma fotografia de uma coleção de moedas, entendeu? Aí já você não consegue botar as moedas no contexto. Se você botar num corpinho, alguma coisa assim, tudo bem. Mas tudo que você tiver que tenham alguma história por trás, que seja um personagem, por exemplo, pode ser um veículo, vai. Entra praticamente no âmbito da fotografia em geral, entendeu? Você consegue contar história com qualquer coisa. Se você entender de fotografia, entender de como contar histórias através da luz, entendeu? Então, no CAFA mesmo, tá aberto para todos os tipos de colecionáveis.
Ó, eu sei como fotografar a coleção de moedas.
Sabe?
É só fazer o Tio Patinhas mergulhando nelas.
Muito bom.
Agora o fato é como encontrar um boneco do Tio Patinhas, que eu nunca vi.
Vá pra Disney.
Tem gente que, por exemplo, vai, você tem as moedas, mas você não tem o Tio Patinhas, tem gente que faz o seguinte, imprime um Tio Patinhas, mais ou menos na escala, recorta, gruda num fundo, assim, de um jeito que você não consegue perceber que aquilo ali é um recorte, e tira a foto e fica perfeito.
Então, isso é uma dúvida minha aí também. Como é a questão da manipulação, assim? Até onde é aceito a manipulação da imagem?
É o mínimo possível, por exemplo, que nem o Caio falou lá no começo. Você pegar a figura, colocar ela no chroma key e depois construir tudo em volta dela, não. Isso daí a gente não incentiva, a gente não apoia. A gente quer que a pessoa trabalhe a fotografia em si, pegar os elementos, tem que ser tudo o máximo tangível, né? O que der pra você compor ali sem efeito digital. Agora, se você fez a sua foto, aí você vai fazer um tratamento lá no Lightroom ou no Photoshop, beleza. Ah, eu tirei a foto aqui do meu Luke Skywalker lá do Star Wars. Ah, mas o sabre do bonequinho não brilha. Então você vai lá no Photoshop e coloca o brilho do sabre, entendeu? Ah, eu queria um pontinho de luz aqui, um brilho do poder do Kamehameha do Goku. Aí você vai lá e adiciona isso daí, entendeu? Ou então um recorte, sabe? Coisas assim, o mínimo possível de edição. Entendi. Pra você não construir a cena inteira tudo editado, porque aí vira uma ilustração, né? Eu acho que foge um pouco da fotografia.
Tirar a gordurinha da Barbie, pode?
Barbie, se você não tem
achar gordurinha na Barbie, você pode tirar, né?
Ah, mas ela com certeza vai pedir pra tirar a olheira.
Não, você vai ter que colocar um umbigo na Barbie, na verdade.
Isso.
Não se ela tiver vestida.
Eu tenho uma Barbie, ainda tenho minhas Barbies, que ela é grávida. Então a barriga dela é uma peça que você tira e ela tem umbigo.
Fazer um ensaio de parto.
Você ainda tem Barbie inteira com cabelo que não esteja com a capinha?
Eu tenho duas Barbies e um Ken, com ambas. Essa Barbie grávida, ela tem o cabelo bem zoado, o cabelo dela é bem feio mesmo. Mas a outra Barbie que eu tenho, ela tem o cabelo castanho, moreno, assim. E o Ken tá tudo inteiro, não tá rabiscado. Eu sempre cuidei muito bem dos meus brinquedos.
Aí, parabéns, eu brinco a todos.
Quem, o que, Petroco?
Quem? Você tem duas Barbies
idiota.
E quem?
Nossa, velho. Ah, eu acho que tá chegando no final do programa, viu? Que ele tá perdendo o limite.
Não, mas é importante, porque tem uma galerinha que chega lá e a foto parece um carnaval, cara. É incrível. E aí a gente vai chegar lá pra pessoa e fala, olha só, não pode, né? A gente não incentiva. Aí vem aquilo que eu já falei, esse grupo é uma merda, vou embora.
A partir do momento que a pessoa não pensa em fotografia, ela não sua pra acertar uma luz, pra acertar uma pose, já não é mais o intuito do negócio, entendeu? A gente quer formar fotógrafos. Não fotógrafos profissionais que vão ganhar dinheiro, vão ganhar prêmios, vão ganhar concursos, não. A gente quer formar pessoas que sejam os fotógrafos entusiastas, que sejam pessoas que saibam o que elas estão fazendo, entendeu? Por quê? Porque elas passaram por todo esse perrengue de tirar foto dos bonequinhos pra acertar aquela pose, aquela luz, aquele cenário, e você acaba formando pessoas muito boas nisso daí.
Vocês querem transformar elas em entusiastas o suficiente pra gastar, não gastar tudo em equipamento, continuar gastando em colecionáveis.
Pois é. Isso é um outro grande problema, porque quando você tá fora do CAFA, né? Quando você tá fora do CAFA, você ou só gasta com... Ou você é fotógrafo e só gasta sua grana com equipamentos, faz aquela linda coleção de lentes, ou você gasta só na sua prateleira de bonequinhos. Quando você entra no CAFA, ferrou, cara, porque você vai querer comprar os dois se você se empolgar muito. E aí acaba que chega no final do mês, você não tem mais dinheiro pra botar comida pras crianças na mesa, entendeu? Mas a boneco tá lindão na prateleira, entendeu?
Eles acabaram de me dar uma ideia. Eu vou abrir o CAL. Composição artística com lentes, né? Quem tiver uma coleção aí, a gente vai fotografar. Eu vou abrir o instituto, vocês podem me doar as lentes pra eu fazer o estoque.
Ai, ai. Mas o que vocês preferem? Comprar equipamento ou comprar boneco?
Ai, cara, depende da época. Depende da época. Porque no Cafa, tudo acaba virando equipamento, né? O bonequinho, ele é um equipamento pra sua foto ficar bacana, né? Mas o que muda é aquela coisa, por exemplo. Você começa a entrar na fotografia, você começa a comprar equipamentos. Pra tirar foto de boneco, não tem tanto segredo assim, porque como são figuras pequenas, você consegue fazer com um equipamento mais modesto, porque você não vai ter tanta interferência de luz fora, entendeu? De você levar a sua câmera, de problemas de fotógrafos, né? Fotógrafo de verdade tem quando vai fazer determinado tipo de fotografia. Mas você acaba gostando do negócio, né? Você acaba gostando, você acaba querendo mais e querendo mais e querendo mais. Aí você compra aquela lente que você vê que você não vai usar aquilo pra nada, que não dá certo. E aí você fica arrependido da mesma forma que você compra aquele boneco no impulso, sabe? Que você acha lindo na hora, mas depois você não faz ideia do porquê, pra que você vai usar aquilo.
Na verdade, você pensa isso na hora que a esposa pergunta quanto você pagou e ela fala sério, né?
Pois é. Por isso, sempre rasgue os comprovantes de cartão de crédito, faz cair tudo no débito automático.
Isso.
E tem que ser assim, cara, porque senão não dá.
Mas quem é fotógrafo? Pra quem tá escutando esse episódio e é fotógrafo, já está acostumado, porque ele faz isso com as lentes, né?
Sim.
Agora, pra quem não é importante ter esse costume.
É a mesma coisa com o boneco, né? Chegou o boneco, quanto foi? Ah, foi R$30. Ah, nossa, legal, né? Baratinho.
Tava no Black
Friday. Vezes 10, né?
É, bem nessa.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan.
Aproveitando essa coisa que a gente tá brincando, né, de que quando as pessoas se empolgam, elas acabam realmente se aprofundando no assunto, né? Ou ela começa realmente a comprar os action figures pra aumentar sua coleção e, de uma certa forma, ter conteúdo a mais pra poder fotografar mais coisas e poder publicar, ou ela se interessa muito por fotografia, como a gente já citou alguns casos, e aí realmente ela investe em equipamentos, em cursos e etc. Vocês aí, nesse contexto todo, a gente acabou não perguntando hoje quantas pessoas estão mais ou menos no grupo, e assim, se vocês tiverem uma ideia de porcentagem, quantas depois acabam se aprofundando mesmo na fotografia e até pensando na fotografia como profissão?
Acho que todas as pessoas, acho que 90% das pessoas que entraram no Instituto CAFA hoje estão muito preocupadas com fotografia e entrando de cabeça. Não necessariamente pensando em ganhar dinheiro ainda, mas é uma questão de tempo que a gente vai, com certeza a gente está pensando em trabalhar isso nas pessoas. Mas mergulhando na fotografia, nossa, muita gente mesmo. Eu mesmo aqui na Black Friday, ó, comprei 1, 2, 3, 4 livros. Tô olhando pra 4 livros de fotografia que eu comprei agora na Black Friday. E tô estudando cada vez mais, entendeu? Pra quê? Pra tirar foto de bonequinho somente? Não. Vai ajudar muito nas minhas fotos de bonequinho, mas vai me ajudar também em muitas outras coisas. Então, as pessoas vão abrindo os horizontes dela, né? Ela entra com um bonequinho e ela acaba descobrindo outra paixão na vida dela que não é só a coleção dela. Ela percebe que ela consegue fazer coisas muito bonitas com a câmera dela, nem necessariamente com bonequinhos.
Vou acrescentar, então. Como o Caio falou, né? Acho que quem entra no instituto acaba percebendo e tendo mais essa preocupação com a fotografia. Mas indo para a primeira parte da pergunta que você falou, das figuras e da preocupação em comprar as figuras para conseguir as fotos, a gente tem um outro fenômeno no grupo, porque às vezes o cara entra, começa com uma coleção lá de Marvel, lá. Ele tem o Homem de Ferro, tem o Capitão América, e aquela é a coleção dele. Quando ele entra no grupo e começa a fotografar, começa a pensar nas cenas, ele começa a sentir a necessidade de investir em fotografia, mas também de ter outras possibilidades de cena. E ele começa a comprar outros personagens, outros bonecos, outras figuras de ação com outros temas. Então tem hoje gente, um marmanjo aí, que compra action figures de anime, que tem figuras femininas mais bonitinhas, só para poder fotografar. Então, outro problema que ele tem em casa, além de comprar bonequinho, comprar lentes, é comprar bonequinhos diferentes, né? Tem marmanjo que tem um monte de bonequinho em casa e tem que explicar pra mãe que é pra tirar foto, né?
É, ficar comprando bonequinho de hentai, que eu tô ligada.
Isso, isso mesmo. É. Ela foi direto ao ponto, é isso?
Gente, eu só sei rodeios.
Posso mandar um beijo pra uma pessoa agora? Um beijo, Martim, nosso mais célebre fotógrafo de boneca pelada. Mas é, você acaba começando a... Você começa a sua coleção comprando só aqueles heróis, só que você termina comprando aqueles kits de banca da Casa da Fazenda, sabe? A casinha vitoriana e aquelas bonequinhas. Acontece, gente, acontece.
É, o colecionador transforma, né? Ele deixa ele perde a linha, porque quando a gente é colecionador, a gente fala assim, não, eu coleciono isso daqui e acabou. Quando ele tá ali no terceiro mês de CAFA, cara, ele começa a comprar o boneco que ele achou bonito. Que é o meu caso. Eu nem sei, eu não conheço o boneco. Falo, ah, uma foto com esse boneco aqui vai ficar legal, vou comprar. E você compra, você perde completamente a linha. Assim. Então é o momento que você deixa de pensar um pouco como colecionador e pensa mais em fotografia. Mas você continua um colecionador.
Então, fotógrafos, cuidado. Se sua conta já está apertada, não invente de começar a colecionar coisa.
É um perigo.
Não, é bem legal. É um assunto que a gente vê que tem muito conteúdo. Espero que as pessoas que estão ouvindo o programa entendam por que, que a gente está conversando sobre isso. Porque são coisas que a gente fala tanto de fotografia e tem alguns tipos de fotografia que ficam muito... longe do nosso dia a dia. E é bem legal conhecer o trabalho. E pelo visto vocês fazem bem organizadinho, fazem o negócio com que ele aconteça realmente como deve acontecer.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo.
A gente tá quase terminando o episódio de hoje, a gente falou bastante sobre as action figures, mas eu espero que daqui pra frente mais pessoas participem, mais pessoas, principalmente que escutem o programa, consigam contribuir para o grupo de vocês. Mas a gente quer saber, né, aí de tudo que vocês já fizeram, quais são as iniciativas da CAFA para 2017, o que vem de novo pra galera que acompanha vocês, ou que a partir de agora vai acompanhar?
Nós temos planos, Nelson.
Então, nós temos uns planos aí de... a gente começou no final desse ano a expandir um pouco mais, que foi o podcast, né? Que eu sempre quis ter um podcast até antes do grupo. Então, expandir um pouco mais para outras mídias, alcançar de outras formas. E para o ano que vem, a gente vai elaborar ainda melhor o Instituto, fora os eventos que a gente já tem confirmado, né? Alguns já pré-confirmados, e trabalhar um pouco mais o pessoal a olhar ainda mais profissionalmente. Então a gente vai ali criar um canalzinho no YouTube para abordar os assuntos de fotografia misturado com colecionismo, para alcançar o público de fora, né? E tentar fazer o pessoal conhecer mais ainda o hobby, né?
Tem uma coisa que a gente não falou aqui, só que 90% do tempo que a gente passa planejando coisas pro grupo não são nos nossos eventos macro, assim, sabe, igual ao Instituto. São nos eventos semanais, porque a gente tem evento praticamente todo dia no CAFA. Cada dia a gente define um diazinho pra pessoa postar um tipo de fotografia específico. Por exemplo, segundas-feiras é só as fotografias com fundo neutro. Nas sextas-feiras a gente coloca uma coisa que a gente chama Desafio CAFA, que nós damos um tema pra pessoas, e as pessoas, elas têm que fazer uma foto dentro daquele tema, tem uma semana, duas, pra pensar na fotografia e postar. Às quartas-feiras a gente faz um eventinho de quarta crossover CAFA, que é você misturando personagens de diferentes universos, interagindo numa fotografia. Então a gente passa muito tempo pensando nesses eventinhos durante a semana pra estimular. Então a gente não gosta de deixar cafeiro ocioso, postando o que quiser. A gente sempre tá dando tema, tá dando coisa. Quando a gente não tem tema, não tem coisa, a gente faz um torneio. A gente tá no meio de um torneio agora que o tema é 7 pecados capitais. A gente já tá no sexto pecado, tá sendo um por semana, e a galera tá mandando ver muito bem.
Essa ideia é super fácil, super simples resolver. É só fazer uma foto de cada tema com o Deadpool, pronto. Tipo, Os 7 já estão dentro.
Encaixa em todos. E pro ano que vem a gente quer maximizar isso. Movimentar mais, né? E gerar mais visibilidade. Porque com esses pequenos torneios, assim, e eventos, a gente ganha visibilidade e logo algum patrocínio. Então, por exemplo, esse torneio tem um patrocínio de uma loja de action figure. E por aí vai, né? A gente tentar, com a movimentação do grupo, gerar algum retorno pro próprio grupo.
Sempre tentar também, uma outra preocupação que a gente tem é sempre tentar fazer o máximo, fazer com que o trabalho da galera seja reconhecido, fazer o máximo de pessoas verem, entendeu? Porque às vezes as pessoas, elas não conhecem esse tipo de fotografia e quando vê, fica apaixonadas. Então a gente tem muito material no CAFA que a gente gostaria muito de poder mostrar pras pessoas, entendeu? Daquele fotógrafozinho que postou a foto dele numa terça tarde chuvosa, de um dia, aquela foto que ele postou nesse dia poder ser reconhecida por alguém. Então a gente sempre tá atrás de exposição, fazer alguma coisinha assim, aparecer no papo de fotógrafo, entendeu? A gente sempre tá atrás dessas coisas, entendeu? Justamente pra poder valorizar o trabalho das pessoas que postam suas fotos todos os dias, entendeu? Poder ter um público diferente olhando pra elas e achando bonito o trabalho que essas pessoas fazem.
O que vocês fizeram lá no Instituto HQ tem a ver já com esses projetos?
Sim, tem a ver. A gente, nós fizemos, o Instituto HQ foi o nosso primeiro workshop fora CAFA oficial. Antes nós só tínhamos tido exposições. Nós já fizemos exposição numa loja de action figures e 2 anos seguintes nós fizemos na Fast Comic. Na Fast Comic nós tínhamos um stand grande mesmo, assim, sabe? Que as pessoas podiam ver as fotos bem grandes e tudo mais. E era muito legal a interação das pessoas com as fotos e chegava muita gente lá querendo comprar a foto, tirando as notas de send dentro da carteira. E a gente chegava, a gente não tem autorização do fotógrafo pra vender, né? Aí, mas...
O que será, poxa, resolvido na próxima vez.
Para a próxima exposição a gente vai pedir uma autorização para todos os fotógrafos aí para poder vender foto, porque Edgar Escandurra queria pagar fortunas nas fotografias do CAFA lá.
Caraca!
Sim, foi legal.
Então, agora só resolvendo a pergunta que o Petroco lá no começo falou assim, eu não sei de onde a Ana tirou esses caras, foi por causa do Instituto HQ, eu conheço o Cláudio, que se eu não me engano é professor de roteiro lá, é isso?
Isso.
Como o Cláudio trabalha lá, ele sempre compartilha os eventos, e apareceu o evento que vocês iam participar lá, eu ia, não deu pra mim porque eu tive que fotografar no dia, foi um sábado, e aí eu falei pra ele, eu falei, pô, seria legal conversar com os caras e tal, e aí ele me colocou em contato. Então tá explicado da onde eu achei vocês.
E para facilitar para os nossos ouvintes, nós vamos dar os contatos dessa galera para que vocês conheçam mais sobre eles e mais sobre o CAFA, que é um movimento super legal que envolve a fotografia e que a galera agora está conhecendo através do bate-papo que a gente está tendo hoje. Então, eu não sei se vocês querem passar o contato de vocês pessoais, de repente para alguém entrar em contato e fazer uma pergunta, se vocês querem passar só do CAFA lá, o pessoal encontra vocês e fica super fácil falar com todo mundo. Vocês decidem, então pode passar o contato aí.
Ó, do CAFA, cuidado, gente, pra não chegar em fanpage de CAFAGEST, que não é o CAFA, gente. CAFA vocês vão encontrar lá um login amarelinho com fundo azul. Se tiver bonequinho, é a gente. Então, no Facebook, vocês conseguem encontrar o CAFA, digitando CAFA somente, vai ter os links aqui embaixo. Vocês podem, se vocês encontrarem a fanpage, cliquem no botão cadastre-se, que tem ali em cima, porque na fanpage o que acontece? A gente só posta algumas fotos que são postadas no grupo. Se vocês quiserem ver o grupo funcionando, a comunidade conversando sobre as fotografias e postando foto o tempo todo, cliquem em cadastre-se, vai aparecer um senhor chamado Michel no seu inbox te mandando a proposta. Você só fala, lê a proposta, né? Lógico, aceita as regras e fala, eu aceito a proposta, e você vai ser liberado dentro do grupo e vai poder fazer parte dessa comunidade. Nós estamos também no Instagram, se você quiser ver também nossas fotinhas lá, temos o canal do YouTube, temos o nosso CAFACast, que também é o nosso podcast que está engatinhando ainda, encabeçado pelo Nelson aqui, que sempre a gente tenta trazer um papo de fotografia, de colecionismo, e também a gente comenta as fotos dos membros do grupo nesse podcast. podcast, porque é legal, porque dá um retorno pra galera, né? Tipo, ouvindo alguém falar, entendeu? Só que é lógico que a gente mais, o pessoal mais zoa do que faz crítica construtiva. Mas é bem bacana. Se quiserem nos achar em específico, nós temos o Nelson, que tem o Minimundo Dioramas, né? Minimundo Dioramas?
Isso, essa é a minha página pessoal de construção de dioramas.
Minimundo Dioramas, o Daniel, qual que é o seu trabalho pessoal aí, Daniel? Como é que chama?
O meu é o Playmo Action.
Playmo Action.
Só foto de Playmobil.
Só lindas fotos de Playmobil, e eu não tenho projeto pessoal. Eu só sou o Caio Botter, se quiserem me procurar lá, caioboter@gmail.com, e estamos aí.
Muito bem, a gente vai colocar o link de todo mundo no post para você não se perder e depois adicionar toda essa galera e acompanhar o trabalho deles dentro do CAFA. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que mistura fotografia com, teoricamente, um papo nerd, e até o próximo episódio. Tchau.
Até.
Tchau.
Valeu, tchau. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. Hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.
Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com. Se já é difícil pra falar que você é fotógrafo, falar que é fotógrafo de bonequinho deve ser terrível.
De bonequinho,
né?
É foda, né?
É triste, cara, é triste, mas estamos aí, estamos tentando fazer com que as pessoas vejam com outros olhos, sabe? De colecionar já é difícil, falar que tirar foto, então, meu Deus.
Oi, destruiu o negócio? Destruiu o podcast, gente? Desculpa.
Destruiu, cara. Tá bom.
Então aí, acabou com tudo.
Não, a gente já terminou já. A gente já terminou aqui já. É, já falou tchau.
A gente já se despediu. Você quer falar tchau?
Quer falar alguma coisa?
Não. Não, piscou a luz aqui. Eu falei, putz, não acredito. Aí voltou.